Economias. Nesta edição dedicada à economia, vamos até São Tomé e Príncipe, onde foi anunciada pela governadora do Banco Central a falência do Banco Equador, de capital maioritário angolano. Em pouco mais de 10 anos, 8 bancos comerciais abriram, uma avalanche que reforçou a concorrência económica no mercado de cerca de 190 mil pessoas. Um investimento reforçado desde o anúncio da existência de petróleo no arquipélago no início dos anos 2000. Mas a falta de infraestruturas necessárias e ainda a crise petrolífera, que afetou também Angola, prejudicou este investimento. As consequências são várias. No início deste mês foi anunciado o fecho de um novo banco. O Banco Equador entrou em falência devido à degradação financeira e não encontrou nenhum comprador. Uma situação que não só prejudica o sistema financeiro são-tomense, como os próprios clientes, que só vão poder receber uma parte do valor que depositaram no Banco Equador, como analisa o economista são-tomense Zeferino Seitá.
Segundo o Banco Central, vai haver limite de montante até 100 milhões de dobras. O grosso modo são 5 mil dólares. Portanto, as depósitos são 5 mil dólares. E o resto do depósito seriam pago, o resto de clientes seriam pagos através da liquidação do banco.
Isto acontece porque a causa destas falências de vários bancos é visivelmente a mesma, os créditos que são mal parados, ou seja, os créditos que não são cobráveis, e isto prejudica o sistema financeiro são-tomense.
Sim. O que é que acontece? Os bancos, numa perspectiva de expansão da economia e da atividade económica e aumento de capacidade do consumo e da atividade económica da população, do consumidor, mais atividade económica, mas, por exemplo, apostando nos funcionários públicos, que o Estado ia aumentar o salário, que ia aumentasse a receita do Estado através do Orçamento Geral do Estado, que via o boom do petróleo, mas isso não aconteceu. Portanto, as pessoas investiram na construção de moradias para darem aluguel a eventuais força de trabalho estrangeira que podia expatriado e a economia podia importar, mas tudo isto ficou adiado e, portanto, muitos créditos ficaram mal parados porque as pessoas não tiveram capacidade de reembolso de crédito. E o maior problema que os bancos têm é que eles nem conseguem executar hipoteca porque o próprio mercado não tem condições de absorver as hipotecas.
A realidade económica de São Tomé tem fundos de petróleo bastante ricos por explorar, falta investimento para poder fazer render uma das matérias mais ricas e matérias-primas que tem São Tomé e Príncipe.
Sim, com certeza. Na situação atual dos preços internacionais de petróleo, os investidores não iriam apostar nas águas ultraprofundas de São Tomé e Príncipe. Se o panorama, por exemplo, nós temos na zona de exploração conjunta, no Bloco 1, já existe, já foi encontrado petróleo suficiente que podiam ser explorados, mas a atual preço de mercado internacional, eu acho que isso vai estar adiado e, portanto, todos os investimentos, todo o que estava à espera do boom do petróleo, vai esperar mais um pouco.
O que é que falta para acontecer esse boom?
Por exemplo, no Bloco 1 foram feitos os trabalhos de prospecção, foram feitos furos e, de facto, foi encontrado o petróleo suficiente para a exploração, mas tudo parece indicar que, isso é uma especulação, tudo parece indicar que total tinha a perspectiva do preço internacional do petróleo e então abandonou o campo. Depois de ter abandonado o campo, praticamente semestre depois, houve essa crise do preço internacional do petróleo e neste momento, se o petróleo não aumentar a nível internacional, pelo menos entre 60 e 70 dólares o barril, vai ser muito difícil a exploração das nossas águas ultraprofundas.
A crise económica que se vive em Angola tem repercussões e tem consequências em São Tomé e Príncipe, que sempre foi um país com grande apoio financeiro de Angola?
Com certeza. A crise de dólar, a crise do preço do petróleo, primeiro a nível oficial de ajuda, isto é, operação sul-sul de Angola, os angolanos têm sido mais cautelosos, mas no sentido agora continua a fornecer São Tomé e Príncipe petróleo, eles continuam nesse aspecto. A ANCO é a propriedade, cerca de 80% da Sonangol, e a Sonangol continua. Nós temos algumas dificuldades de reembolso da dívida, mas estamos movimentamos a energia. A central térmica de São Tomé e Príncipe, os geradores movem 60% do combustível gasóleo que é no São Tomé e Príncipe consumido na energia. Isso continua. mas a nível da remessa dos nossos imigrantes em Angola, isso tem tido maior dificuldade, porque eles, a situação nesse aspecto tornou difícil, porque muitos expatriados têm suas famílias aqui, para mandavam regularmente algum financiamento, mas nesse momento a situação, esse grupo tem tido dificuldades também, investidores angolanos também, todo mundo parou, todo mundo está à espera ver o que pode acontecer.
Era o economista são-tomense Zeferino Zeitá que nos deixou a opinião em torno da falência do Banco Equador de capital maioritário angolano. Ainda quanto à economia no arquipélago, o governo são-tomense anunciou que vai introduzir o IVA em São Tomé e Príncipe a partir de janeiro de 2018. Nesse sentido, encontram-se três especialistas do Fundo Monetário Internacional em São Tomé para auxiliar o governo no sentido de fazer estudos para a implementação do imposto de valor acrescentado, o IVA. Este é o ponto final desta rubrica Economias. Estamos de regresso, como bem sabe, na próxima sexta-feira. Por isso, até lá. RFI.